13 horas, há em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, meio-dia em Cabo Verde. São 14 em Angola e 15 em Moçambique e na África do Sul. E agora as notícias na RDP África com João Costa Dias.
800 habitações destruídas no norte de Moçambique só entre sexta-feira e domingo no distrito de Memba. Moçambique, onde é nas prisões que se preparam os raptos, revela responsável da polícia. Cabo Verde Telecom admite avançar ainda este ano com projetos-piloto de cobertura da rede móvel 5G nas ilhas turísticas. Chuva e vento forte destruíram 800 casas de construção precária no distrito de Memba, norte de Moçambique, desde sexta-feira até domingo, anunciou hoje o administrador local. Estamos a procurar mobilizar tendas para abrigar todas as pessoas de forma provisória, referiu Juma Hassan, numa altura em que ainda está em curso um levantamento dos estragos causados pela intempérie. Duas escolas foram destruídas parcialmente e houve ainda danos em duas pontes e dois centros de saúde. Situado na província de Nampula, o posto administrativo de Memba, palco de destruição provocada pela tempestade, é uma zona costeira na foz do rio Mecuburi. Se as condições atmosféricas continuarem adversas, as águas podem arrastar o que resta da estrada que liga Memba a Nacala Velha, alertou o administrador. Uma dirigente do Serviço Nacional de Investigação Criminal da Polícia Moçambicana admitiu que os raptos que têm acontecido no país são planeados dentro das prisões. As declarações, divulgadas hoje por órgãos locais, foram feitas por aquela responsável no passado sábado por ocasião do 5º aniversário da Polícia de Investigação.
São indivíduos que passaram pelas penitenciárias e levaram muito tempo, tornaram-se amigos e foram planificando o rapto estando dentro das penitenciárias. E deste grupo, eles convidam outros grupos também que estão nos outros pontos do país para poderem engrossar. Já conhecem, identificaram as suas vítimas. Então, nós não estamos parados. A partir da altura que sabemos que esses indivíduos foram vestidos de verdade, fazemos o seguimento, par e passo.
Benjamina Chaves, diretora provincial de Sofala do CERNIC, Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique, segundo explicou, em 2021 a corporação evitou 3 tentativas de rapto que tinham como mentores reclusos, deteve 13 suspeitos e apreendeu 3 armas de fogo que eram usadas para intimidar as vítimas, na sua maioria empresários. Em novembro passado, a Polícia da República de Moçambique lançou a formação de uma força mista para responder a este tipo de crime, um grupo de oficiais que vão ser capacitados por especialistas ruandeses até abril deste ano. 2 agentes da Polícia Nacional de Cabo Verde foram assaltados em menos de 20 dias na cidade da Praia, com o caso mais recente divulgado hoje por aquela força, garantindo que todos os assaltantes foram detidos. A Direção de Investigação Criminal da Polícia Nacional informou em comunicado hoje que deteve 3 indivíduos que assaltaram um agente policial na zona de Safende na passada sexta-feira. Este foi o segundo assalto de um agente da Polícia Nacional cabo-verdiana em menos de 20 dias na cidade da Praia, depois do que aconteceu a 27 de dezembro. E a Cabo Verde Telecom admite avançar ainda este ano com projetos-piloto de cobertura de rede móvel 5G nas ilhas turísticas, se for qualificado o bloco internacional que vai fornecer os equipamentos. Esta disponibilidade foi confirmada por João Domingos Correia, presidente do Conselho de Administração, daquela que é a principal operadora de telecomunicações do país.
Estamos a questionar alguma hipótese de ter pilotos ainda este ano. Pilotos nas ilhas turísticas, porque o 5G traz muito ao turismo, e nas universidades e também nas zonas portuárias, porque ajuda muito, portanto, na organização e funcionamento dos portos.
A Cabo Verde Telecom está a negociar neste momento com o governo para que possa ser tomada a melhor decisão, disse ainda João Domingos Correia.
Nós estamos a negociar com o governo, a clarificar as coisas com o governo. O governo teria que tomar uma decisão de fundo, porque não são negócios rentáveis para as operadoras, mas ser rentável para a economia no seu todo. E nós vamos ter que associar-nos ao governo, particularmente enquanto operadora concessionária, embora o telemóvel não esteja concessionado, para, juntamente com o governo, tomarmos a melhor decisão até para contornarmos a guerra comercial existente entre a China e os Estados Unidos.
Resta definir a escolha dos fornecedores de equipamentos e da tecnologia 5G a Cabo Verde, tendo em conta a guerra comercial.
Para contornarmos, portanto, essa questão de guerra comercial entre a China e a Europa, todos são parceiros do Cabo Verde, nós vamos ter que decidir conjuntamente com o governo qual será a tecnologia a ser instalada em Cabo Verde e, seguidamente, nós iremos mobilizar os recursos, ainda que seja por conta do governo, mas vamos negociar alguma concessão em termos de espectro, em termos de impostos, como facilidade para podermos, portanto, fazer investimentos.
A Cabo Verde Telecom está a negociar com o governo cabo-verdiano a melhor opção para a implantação da 5G no país, uma ferramenta para uma era verdadeiramente digital. E os preços em Cabo Verde aumentaram 0,4% em dezembro, face ao mês anterior, a 11ª subida mensal consecutiva, segundo dados do indicador divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, alertou hoje para os sinais de forte aceleração na economia brasileira. O indicador principal composto, medido pela OCDE, aponta antecipadamente inflexões no ciclo económico, tendo caído 90 décimos em dezembro para 98,59 pontos, o que está longe do patamar de 100, que marca a tendência de longo prazo. Os dados do país sul-americano contrastam em particular com os dados da Rússia, cujo indicador vem avançando ao longo de 2021 e atingiu 103,89 pontos em dezembro. Portugal está em campanha eleitoral para as legislativas do próximo dia 30. Esta manhã, a jornalista Paula Borges ouviu as opiniões de vários elementos da comunidade africana residente na Grande Lisboa e as expectativas para dia 30.
A minha real preocupação é haver mais emprego, que é uma coisa que está um bocadinho escassa, a nível de ordenado também. Há muito trabalho e pouco ordenado. Digamos assim, queríamos ganhar um bocadinho mais, né?
Eu tenho acompanhado os debates, né? E acho que já percebi algumas coisas que são real as preocupações que eu tenho, né? E vou esperar o dia de voto para poder votar. E acho que todo cidadão deve votar, né? Tem o direito e devem votar, que é para escolher o futuro, né?
Eu acho que o Portugal é um país muito acolhedor para os imigrantes, neste caso, porque acho que Portugal é um país muitos imigrantes. Eu acho que nós ajudamos bastante para o desenvolvimento do país. Eu vivo cá há 3 anos, sempre trabalhei, faço o meu desconto todos os meses certinho, mas estou com o meu processo no CEF, sei lá quanto tempo, e até agora não se resolve isso.
O que eu espero de Portugal e do governo de Portugal é que vê mais pelo povo, como estamos num país democrático, onde o povo escolhe, onde o povo decide quem fica no poder e quem sai, e que devia focar mais no povo e também nos imigrantes, porque não está a ser fácil pagar uma renda muito caro e com um salário muito baixo. Temos que trabalhar 2 trabalhos para poder sustentar. Não é fácil, nem para os portugueses e quanto mais para os imigrantes.
A reportagem de Paula Borges, a expectativa de vários elementos da comunidade africana residente na Grande Lisboa face ao início da campanha eleitoral em Portugal. E a falta de chuva está a preocupar os agricultores em Portugal. O território pode passar por uma crise de seca extrema se não chover nas próximas semanas. O secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, Luís Mira, lembra a necessidade urgente de criar uma estratégia de armazenamento de água para salvar as culturas.
Esperemos, e ainda há tempo para isso, que em fevereiro, março, abril chova. Mas já vamos com atraso e é sempre difícil depois recuperar esse atraso. O que é que é preciso fazer? O que é preciso fazer é, face às alterações climáticas que se fazem notar, criar uma estratégia para armazenamento de água que venha colmatar um pouco esta impossibilidade de ter água. Há aqui uma coisa que não se pode resolver. Nem todo o país pode ter rega para o setor agrícola. Portanto, há também que encontrar soluções técnicas para aquelas zonas que nunca vão poder regar na vida.
Os agricultores temem pelo rendimento deste ano.
As pessoas estão preocupadas. Há bocado dizia-me o que é que as pessoas sentem. Sentem ansiedade porque isto é uma questão difícil para quem vive no campo, dia após dia à espera da chuva. As previsões para os próximos 10 dias não dão chuva, cujas semanas vão se passando e as pessoas vivem da agricultura. E isso é um anseio grande quando se vê que está em risco o rendimento deste ano.
O secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, Luís Mira, a chamar a atenção para as consequências de um inverno seco. E a Ilha do Príncipe assinala hoje os 551 anos da sua descoberta. O presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, pediu ontem urgência e equidade na resolução dos problemas no Príncipe.
O Príncipe tem muitas calamidades e que têm que ser resolvidas. Portanto, é neste quadro das calamidades que temos que resolver os problemas que são urgentes e emergentes. Há esta necessidade premente que o governo tem que olhar para o Príncipe, e eu espero que tenha sido assim, mas é preciso melhorar, como uma parcela da terra que integra o nosso território nacional, que sofre a dupla insularidade, e a população não pode ser penalizada por isso.
Delfim Neves, presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. A economia chinesa cresceu 8,1% em 2021, mas registou um abrandamento abrupto no segundo semestre do ano, refletindo a campanha lançada por Pequim para reduzir os níveis de alavancagem no setor imobiliário. No quadro da iniciativa chinesa Uma Faixa, Uma Rota, foram colocados em África milhares de trabalhadores chineses para disseminar pelo continente os projetos de infraestruturas. Para proteger estes trabalhadores, Pequim virou-se para as companhias militares privadas que atuam presentemente em África, como é avançado pelo site Africa Defense Forum, como nos refere a jornalista Lia Montes.
As companhias militares privadas chinesas iniciaram oficialmente a sua atividade em África há 12 anos, com uma primeira aparição em 2010 para protegerem navios dos piratas da Somália. Desde aí, a presença desses militares privados aumentou. Pelo menos 9 companhias de segurança estão a atuar na África subsaariana, onde muitos projetos chineses contribuem com mais de 50 mil milhões de dólares para companhias estatais da China. Estes números viram à luz do dia através do Centro de Estudos Estratégicos da África. Mas os vários peritos nesta questão avançam também que a legalidade da ação nesta matéria pisa uma linha cinzenta, por não existir uma diferença entre as companhias privadas militares e os mercenários também utilizados. Mas é tangível a atividade dos militares privados. Exemplo, no Sudão e no Sudão do Sul, envolveram-se diretamente em operações militares que conduziram ao salvamento de cidadãos chineses raptados e evitaram raptos de outros. Ajudaram também outros cidadãos que se encontravam em situações ameaçadoras devido à instabilidade nos países em que viviam. Mas a coexistência entre a China e a África nem sempre é pacífica. Outro exemplo, no Quênia e no Zimbábue, há pessoas que processaram empresas chinesas protegidas pela segurança militar privada devido à atuação desta.
As companhias privadas militares chinesas estão há muito a ser observadas por vários analistas. E hoje é um dia decisivo para a seleção cabo-verdiana de futebol. Os Tubarões Azuis jogam com os Camarões na terceira e última jornada da fase de grupos do CAN. Na antevisão do jogo desta tarde, o treinador adjunto Humberto Betancourt deu a tática.
Temos que estarmos focados naquilo que temos que fazer amanhã e desapegar um pouco dos resultados do passado, porque o que interessa é o que vamos fazer amanhã, é que nos vai dar, de certa forma, a oportunidade de estar nos oitavos de final.
Cabo Verde Camarões, jogo marcado para mais logo às 16h, com um relato aqui na RDP África.